Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus, aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro do Gênesis, no capítulo 1, os versos 26 e 27. Vamos a Gênesis, capítulo 1, o verso 26. Diz assim a palavra de Deus: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Criou Deus o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea, homem e mulher, os criou. Vamos orar? Deus nosso Pai, pedimos-te o entendimento da tua palavra e pedimos-te que pelo teu Espírito ela nos conduza a toda a tua verdade. Para a tua glória te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia Sagrada não foi escrita para provar a existência de Deus ou para convencer qualquer pessoa a respeito da vantagem de crer em Deus. Não foi escrita como um texto apologético, um texto que pretende fazer a defesa racional da pessoa de Deus. A Bíblia Sagrada é um livro escrito como referência para a relação com Deus. Digamos que a Bíblia Sagrada foi escrita muito mais, se não quase que exclusivamente, para aqueles que creem em Deus. Para que, crendo em Deus e porque creem em Deus, encontrem uma referência de como devem se relacionar com esse Deus em quem creem. O Deus da Bíblia fala, mas ele não fala para convencer aquele que não crê a que creia. O Deus da Bíblia fala, o Deus da Bíblia se revela, o Deus da Bíblia se mostra. O Deus da Bíblia, ao se mostrar e ao se revelar, oferece caminhos de vida. E andarão por estes caminhos de vida aqueles que crerem. Por isso é que estamos lendo a Bíblia Sagrada, e especialmente esse texto do Gênesis, que é relevante para nós nos dias em que estamos vivendo, em busca desta inteligência de Deus para a vida humana, esta recomendação de Deus para o bem viver humano. Assim estamos lendo essa escritura. E creio que este livro do Gênesis é relevante para nós, porque estamos numa quadra da história em que nos colocam praticamente diante de dois paradigmas que estão razoavelmente presentes no livro do Gênesis. Os dois paradigmas para entendimento do universo e da vida neste universo estão entrelaçados nesta narrativa do Gênesis, até especialmente o capítulo 11 do livro do Gênesis. E esses dois paradigmas são relevantes para nós, para o nosso entendimento, porque o livro do Gênesis, inclusive, nos oferece um terceiro caminho, um terceiro paradigma, um terceiro padrão, uma terceira referência. Vejamos, portanto, os dois. Primeiro paradigma para o entendimento do universo e da vida humana diz que o universo é uma emanação de deuses. Lembre-se que esse texto foi escrito por volta de 1500 antes de Cristo. Estamos numa cultura em que se crê não apenas em Deus, mas que se crê em deuses, em muitos deuses, em centenas e milhares de deuses. E crê-se que o universo é uma emanação de todos esses deuses e que esses deuses se manifestam no universo e na natureza. E que o ser humano, neste universo que é emanação de deuses, deve correr atrás de identificar estes deuses que atuam por trás da realidade natural e tentar agradar esses deuses, cada um à sua maneira. E o ser humano olha e diz: o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus do vento, o Deus do fogo, o Deus da água, o Deus do céu, o Deus da terra, o Deus da fertilidade, o Deus da saúde. E vai identificando deuses e deuses e deuses e vai descobrindo como cultuar estes muitos deuses. Porque estes muitos deuses são caprichosos e, se não forem corretamente cultuados, trarão maldição, trarão perdição, trarão dano à vida humana. Por isso é que as civilizações se estruturam, especialmente as civilizações antigas, se estruturam identificando deuses. Por exemplo, no Egito, a rã era uma divindade. O gafanhoto era uma divindade. A noite era uma divindade. Por exemplo, quando o salmista diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele está dizendo: lá nos montes, lá na floresta, lá nos montes, lá habitam os deuses. E eu olho para os montes e pergunto: qual dos deuses virá dos montes para me socorrer? E ele diz: nenhum, porque o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Então, esta cultura onde brota a narrativa do livro do Gênesis é uma cultura cheia de deuses, em que os seres humanos estão procurando identificar os deuses que atuam por trás desse universo e deste mundo natural, e não apenas identificá-los, mas identificar também como agradá-los. E não é de se espantar, sendo o ser humano como é, que cada civilização vai puxar a brasa da sardinha para o seu Deus e dizer: o meu Deus é o mais forte, o meu Deus é o mais belo, o meu Deus é o mais poderoso. E aqui, no livro do Gênesis, nos versículos 1 e 2, tudo leva a crer que Moisés está olhando à sua volta, está verificando um caos, verificando desordem, verificando deserto, e ele diz assim: bom, aí estão os deuses, criando caos, criando a desordem, criando conflito. Aí está algum deus trazendo uma peste. Aí tem algum deus que impediu uma boa colheita, porque essa era a sua cultura. Então Moisés se levanta e diz assim: o mundo não é uma emanação de deuses, porque acima destes deuses existe um Deus, Elohim. Elohim criou os céus e a terra. E aqui tudo leva a crer que Moisés está fazendo um jogo de palavra. Ou Moisés ou o autor do Gênesis, vamos ficar com Moisés por enquanto. Moisés está fazendo um jogo de palavras dizendo: no princípio era Tohu Bohu, no princípio a terra era vazia e sem forma, ou era deserto e desordem, e havia abismo e escuridão. É como se Moisés estivesse falando: olha, os deuses do caos imperavam, até que um Deus maior do que Tohu Bohu, deserto e desordem, vazio, abismo e escuridão, um Deus se levantou e domesticou este abismo, escuridão, caos, deserto, desordem, este vazio de sentido que há em toda a realidade. Levantou-se um Deus acima de todos os deuses, Elohim. Então Moisés está dizendo: olhe, o mundo não é uma emanação de deuses, porque Elohim é acima de tudo, e ele é o criador de todas as coisas. Ninguém precisa ficar com medo do Deus que está por trás de uma boa colheita, do Deus que está por trás da fertilidade, do Deus que está por trás do maremoto e das marés. Ninguém precisa temer o Leviatã que habita as profundezas do mar. Ninguém precisa ter medo de deuses e deuses e deuses, porque só existe um, e este um está acima de tudo e de todos, porque ele é o Criador de tudo e todos, e esse um é Elohim. E ele criou tudo. Então Moisés começa a descrever, o capítulo 1, versículo 3, ele disse, haja luz, e houve luz, e foi o primeiro dia. No versículo 6, ele diz, haja entre as águas um firmamento que separe as águas, e foi o segundo dia. No versículo 9, começa o terceiro dia. No versículo 14, começa o quarto dia. No versículo 20, o quinto dia. E lá no versículo 24, o sexto dia, em que Deus cria, no sexto dia, seres viventes de acordo com suas espécies. Rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E no sexto dia, ele cria também o ser humano. Moisés está tentando descrever na linguagem da época, porque isso não é um tratado científico, ele está tentando descrever naquilo que consegue perceber. Como foi que esse Elohim colocou ordem no caos? Como ele construiu um universo de beleza, de harmonia e de perfeição? E alguém diria assim, então, o ser humano é uma parte deste universo criado, desta engrenagem perfeita criada por Deus. Por exemplo, veja o capítulo 8, versículo 22 do livro do Gênesis. É uma outra forma, bem resumida, quando o autor bíblico fala da ordem do mundo natural. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Ora, o que ele está dizendo aqui para nós? Ele está dizendo que esse mundo natural, a natureza, a criação desse Elohim, desse Deus, tem uma lógica, tem uma inteligência, tem os seus ciclos vitais, tem a sua dinâmica de funcionamento estabelecida por ele, o Criador. E alguém diria, e o ser humano está dentro desta lógica? Desta máquina perfeita. E principalmente quem tem a dizer isso é a ciência moderna. Que não existe nada mais do que a matéria, do que a natureza, do que a realidade material. E que o ser humano é um ingrediente desta realidade material e dessa máquina perfeita natural. O ser humano é mesmo uma parte dessa máquina? Nós diríamos sim e não. Sim, porque foi criado ao sexto dia, junto com todos os outros seres viventes. E sim, porque a destruição deste ecossistema implica também a destruição do ser humano. Porque ele é parte, sim, dessa máquina natural e desse grande organismo vivo, que é o universo criado por Deus. Mas por outro lado, não. Porque o ser humano, ele não é um espírito jogado de um lado para o outro na mão de espíritos. E também não é um parafuso da engrenagem do universo natural com seus ciclos perfeitos. Por que não? Porque ele é um ser criado à imagem e semelhança de Elohim. Ele é único. Porque somente ele, o ser humano, isto é, você e eu, somos portadores desta imagem e semelhança de Deus. Nós não somos parecidos com espíritos. E nós não somos parecidos com vida material. Embora sejamos espírito. Embora tenhamos um corpo material. Mas não é a máquina natural que nos explica. E não é essa abstração espiritual que nos explica. O que nos explica é que nós somos seres que refletem, que portam as características, as peculiaridades do Deus Criador de todas as coisas. Nenhum outro ser, nenhuma outra criatura expressa o Deus Criador como o ser humano expressa. O que há de mais parecido com Deus em todo o universo é o homem, o ser humano, porque Deus assim o criou. Então aqui encontramos uma terceira via. Mas por que isso é importante? É importante porque você tem que entender que isso aqui foi escrito para ensinar você a viver. Não foi apenas escrito para explicar para você como é que são as coisas. Isso aqui foi escrito para ensinar você a viver. Esta narrativa da Bíblia Sagrada a respeito da realidade que existe e da vida humana dentro desta realidade foi escrita para ensinar a você e a mim como é que nós devemos viver. E a Bíblia Sagrada está dizendo assim: olhe, não viva a partir de uma espiritualidade mágica. Não viva a partir de uma espiritualidade mecânica. Porque se você crê que esse universo é habitado por centenas e milhões de deuses, de divindades, que disputam pelo coração humano e que jogam o humano de um lado para o outro, deuses que brincam com a raça humana, então você vai desenvolver uma espiritualidade de ficar procurando esses deuses e tentar agradá-los. E eles são caprichosos. E se você crê que não existe Deus nenhum, que tudo é uma questão de uma engrenagem perfeita de causa e efeito, você vai cair numa rotina mecânica, onde não há espaço para o inusitado, para o novo, onde não há espaço para a criatividade, onde não há liberdade, onde tudo obedece a um encadeamento perfeito e as coisas são porque precisavam ser. Choveu porque precisava chover. Não choveu porque não era para chover. E não existe a possibilidade de chover fora de época. E não existe a possibilidade de não chover quando é época de chover. Porque tudo é uma engrenagem perfeita. E se há uma superpopulação aqui, então essa engrenagem se regula e cria uma peste para diminuir a população. Essa engrenagem perfeita tem sistema de autorregulação e você está dentro disso aí, azar o seu. Ou sorte a sua. É mecânico. E Moisés vem dizer para nós assim: não, nem uma coisa nem outra. Nem o mecânico, apesar da ordem, e nem o mágico, apesar da realidade espiritual. Mas me parece que na experiência religiosa cristã, evangélica, contemporânea, nós ficamos pendendo entre o mágico e o mecânico, e não nos foi possível ainda discernir a terceira via, porque nós tratamos o nosso Deus, o Elohim, Criador de todas as coisas do céu e da terra, como se ele fosse mais um dos deuses, igualmente caprichoso, e nós achamos que temos que dar um jeito de agradá-lo e de agradá-lo ritualmente. Porque ele é melindroso. Se você não der o dízimo para ele, ele fica bravo. Se você faltar o culto no dia do Senhor, olha, ele fica bravo. Se você mentir, olha, ele fica bravo. Se você não cantar direito, ele fica bravo. Se você não levantar as mãos e não demonstrar muito entusiasmo, ele fica bravo. Se você não fizer a corrente da fé, não adianta, ele não vai te abençoar. Se você não ungir a porta da sua casa, cuidado, hein? Pode entrar um espírito do mal. Se você não pendurar um cordão, você não vai prosperar. Se você não amarrar a fita, se você não acender a vela, se você não subir a escada de joelhos, tudo isso é uma forma de lidar com esses deuses aqui. Você tem que agradar os deuses. Você tem que agradar o Deus e levar uma coisa para ele lá na encruzilhada. Mas cuidado com o que leva, hein? Tem a coisa certa. Dependendo do Deus, não pode levar frango. Tem que levar bode. Se levar bode para o Deus do frango, aí vai complicar. E nós vamos construindo esse panteão de deuses. E vamos tentando agradar esse panteão de deuses. E eu peço licença, não quero ser indelicado com ninguém. Até porque antes de fazer uma crítica, estou fazendo uma autocrítica. Mas no nosso universo cristão, nós temos o panteão dos santos como uma reprodução de uma repartição pública. Tem o santo certo para casamento. Tem o santo certo para causa impossível. Tem o santo certo para o engasgo. Eu me lembro que uma vez eu estava com soluço e alguém falou assim para mim, faz São Brás, São Brás, São Brás. Eu falei, que São Brás? Dependendo da sua causa, é o Santo Expedito, é o São Benedito. Isso faz lembrar a história daquele rapaz que vinha no Fusquinha, descendo a Anchieta, e o Fusquinha desgarrou e ia cair no abismo. E ele gritou, valha-me São Francisco. E aí uma mão segurou o Fusquinha, e eis que uma voz do céu pronunciou, de Pádua ou de Assis? Ah, aí é complicado. Valha-me São Francisco. E se você é católico romano e tem o seu santo de devoção, você está numa igreja evangélica. E a igreja evangélica tem também o seu Deus Baal. O Baal evangélico da libertação atua na sexta-feira. O da prosperidade atua na segunda-feira. O da cura, na quinta. O da família, na terça. Isso é espiritualidade mágica. Não é assim que funciona. Moisés escreveu isso aqui, com licença de chamar de isso aqui, tem mais de 3 mil anos. E nós ainda estamos tratando o Senhor nosso Deus como se ele fosse um Baal. E estamos andando pela rua com medo de deuses, como se deuses houvessem. Estamos desenvolvendo ritos para agradar os deuses. Somos estes contemporâneos babilônicos e sumérios de Moisés, preocupados com o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus... E se você acha que eu estou brincando, eu não estou não, porque há pouquinho tempo atrás eu fui chamado a uma empresa multinacional para falar sobre espiritualidade e me apresentar o seguinte dilema. Pastor, o problema aqui é que tivemos 6 acidentes fatais no pátio em um ano. É muito, é muito. E a nossa comissão que investigou a questão chegou à conclusão que o santo padroeiro que ficava no hall de entrada do prédio principal da empresa, uma multinacional alemã, ficava no hall de entrada, o santo padroeiro, só no Brasil que multinacional alemã tem santo padroeiro. Mas o santo ficava lá, no hall de entrada. O novo presidente fez uma reforma no prédio e no hall e colocou o santo para fora do hall de entrada. O santo ficou na chuva, pastor. 6 mortes. Falei, mas deixa eu entender um pouquinho. Aqui é uma empresa. Isso aqui é uma multinacional alemã. É. Entende o que é uma espiritualidade mágica? O santo não gostou de tomar chuva, matou 6. Gente, o santo não tem nada a ver com isso. O problema é a comissão que deu esse relatório. Não estou falando mal do santo. Eu estou achando impressionante como que tem uma comissão dentro de uma organização que vai dar um relatório desse. Eles ainda estão procurando torru e borru por aí. Deserto, desordem, abismo e escuridão. Cuidado com eles. E a engrenagem? A engrenagem também existe. A espiritualidade mecânica é a espiritualidade da relação de causa e efeito, do se, então. Se você fizer isso, então acontecerá aquilo. A vida não é assim. E graças a Deus não é assim. Talvez você diga, ah, pastor, mas a Bíblia não diz assim que aquilo que o homem semear, ele também vai ceifar, vai colher? A Bíblia não diz que quem semeia vento colhe tempestade? Sim, a Bíblia diz. Aliás, esse de semear vento e colher tempestade diz mesmo, é Oséias, pode procurar na sua Bíblia. Quem semeia vento colhe tempestade. Mas a Bíblia também diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, mas assim como o Oriente está distante do Ocidente, Deus afastou de nós os nossos pecados. A Bíblia diz sim que aquilo que o homem semear, isso também ceifará, mas a Bíblia diz que Deus é rico em misericórdia, que Deus é gracioso, que Deus não nos trata com justiça, mas nos trata com graça. A Bíblia diz sim que o que o homem semear, isso também ceifará. Mas a Bíblia é um livro que fala também de contingências. A Bíblia é um livro que fala de inusitados. A Bíblia é um livro que mostra claramente que esse mundo que habitamos e a realidade em que vivemos é aberta para que as estatísticas sejam contrariadas, as probabilidades sejam negadas. É um mundo de surpresas. E graças a Deus nós estamos vivendo num mundo de surpresas. Se o universo natural tem a sua mecânica, a vida humana não tem mecânica, não funciona se então. Se eu ensinar o meu filho assim, 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 então ele será assim, assim, assim. Ah, bem que nós gostaríamos, não? Bem que nós gostaríamos que nossas palavras fossem suficientes para programar a cabeça, a consciência, o coração dos nossos filhos. Porque na nossa cabeça nós estaríamos poupando os nossos filhos de muito sofrimento, de muita dor, de muita desgraça. Mas graças a Deus nós não temos esse poder. Porque se tivéssemos, nós seríamos deuses para os nossos filhos. Nós faríamos por eles o que Deus se recusou a fazer conosco. Nós encabrestaríamos os nossos filhos para que eles fizessem exatamente o que queremos que eles façam. O mundo não funciona com se então. A realidade, especialmente a realidade das relações humanas, não funciona na base do se então. No mundo em que vivemos, A mais B não é necessariamente igual a C, pode ser igual a J. Você analisa a sua carreira de ponta a ponta e fala, ah, essa promoção aqui é minha, não tem outra. Tem sim, não é C então. Eu me cuidei, nunca fumei, vou ter agora um problema no pulmão.
Pois é.
E o meu cunhado que fuma 3 maços por dia e com uma saúde dessa.
Pois é.
Não é ser então. O mundo não funciona com ser então. Nós não estamos metidos numa máquina mecânica que obedece relação de causa e efeito num sistema fechado. Por quê? Porque Moisés está dizendo, porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. O ser humano foi dotado de consciência, de autoconsciência, de liberdade. E quando este ser humano, dotado de consciência, autoconsciência e liberdade, entra em cena, a máquina já não é mais tão perfeita. Porque o ser humano vai arrebentar com a camada de ozônio. Vai poluir demais e essa poluição vai ficar concentrada ali em Cubatão. Vai dar um problema sério esse problema ali. O ser humano vai descarregar óleo e petróleo no mar. O ser humano vai inundar o que não podia inundar, vai secar o que não podia secar. E por aí vai. E tolo é aquele que quer esperar uma lógica perfeita da vida. Por quê? Porque Deus colocou um ator neste cenário, um ator que é livre. O ser humano. E qual é a espiritualidade que se vive num universo desse? Ela não é nem mágica, nem mecânica. Ela é uma espiritualidade ética. Porque o que Deus quer é um relacionamento com este ser humano. Porque ao tempo em que Deus, com uma das mãos, dá liberdade, com outra mão cobra responsabilidade. E ele diz assim, ser humano, não tema os deuses, porque eu sou Deus. Ser humano, não confie na lógica perfeita da máquina, porque a sua liberdade vai afetá-la. A partir de agora você é responsável, porque o texto que diz, criemos, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele, encham a terra e subjuguem a terra. A teologia vai chamar isso de mandato cultural. Diz a palavra de Deus em Gênesis 2:15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele. Cuidar dele e cultivá-lo. Quem acha que não tinha trabalho antes do Gênesis 3, está enganado. Tinha trabalho sim, Gênesis 2,15. Era um outro tipo de trabalho, com uma outra demanda do ser humano, mas tinha trabalho. Deus cria um ser ético e coloca este ser ético para gerir a sua criação. E quando Deus coloca esse ser ético para gerir a sua criação, e a coisa começa a desandar, aí esse ser ético começa a amarrar fita no pulso. Deus diz assim, não adianta amarrar fita, tem que parar de poluir. Não adianta colocar óleo na cabeça do seu filho. Você tem que parar de espancá-lo. A questão é ética, não é mágica. E não vem dizer para mim que a peste é porque eu criei a peste. Não, não fui eu que criei a peste, não. Quando eu criei era tudo bom e perfeita harmonia. É você. Você na sua liberdade, porque eu dei isso aí para você cuidar. Faz lembrar a história daquele pastor que comprou um sítiozinho. Comprou um sítiozinho bem detonado, mas estava acabado mesmo. E só no dia de folga ele ia lá para dar um tapinha no sítio. Passou um dia, deu uma capinada, arrumou a casinha, foi levantando a cerca. E dali a uns 3 meses de trabalho duro, o sítiozinho começou a ganhar forma. Ficou bonitinho, pintadinho, plantinha, florzinha, esposa do pastor bem caprichosa. O sítiozinho ficou legal. O vizinho quis fazer uma graça, sabia que ele era pastor, passou lá e disse assim: "Ei, reverenda, que belo trabalho Deus e o senhor fizeram aqui nesse sítio, hein?" E o pastor respondeu: "Rapaz, você precisava ver como era isso aqui no tempo que Deus cuidava sozinho." E por que era daquele jeito no tempo em que Deus cuidava sozinho? Porque Deus falou que não ia cuidar sozinho. Ele deu para a gente cuidar. Aqui está um jardim. Cultive e cuide. A espiritualidade a que somos chamados é uma espiritualidade ética. É uma espiritualidade em que escolhemos o uso que fazemos da nossa liberdade. Nós somos livres e responsáveis, porque não existe liberdade sem ônus. Não existe liberdade sem responsabilidade. E Deus nos criou assim. E talvez você diga: "Pastor, quer dizer então que se na minha liberdade eu obedecer 100% a Deus, vai dar tudo certo?" Em tese, sim. Mas em tese, seria mais ou menos assim. Se no exercício da liberdade, toda a raça humana obedecesse a Deus 100%, daria tudo certo? Daria, seria o paraíso. Nós não estaríamos expulsos do paraíso. O problema é que nós não obedecemos. A raça não obedeceu. E o problema é que hoje não é razoável esperarmos um mundo perfeito, porque não é possível que a totalidade da raça obedeça de maneira perfeita. E não é possível esperarmos nem tampouco a nossa vida perfeita, porque não é possível que nós obedeçamos perfeitamente. E se tivéssemos essa lógica do obedecer perfeito hoje, então nós cairíamos na espiritualidade mecânica. Eu dou o dízimo, estou empregado. Eu não dou o dízimo, o gafanhoto leva. Isso é espiritualidade mecânica. Aí hoje Deus olha para nós e diz assim: não funciona assim, deixa eu te explicar. Você não vai conseguir fazer tudo perfeito. Você está no meio de um povo que não faz tudo perfeito. Bom, Senhor, então, o que o Senhor quer? Ele diz assim: eu só quero o que eu sempre quis. Eu só quero me relacionar com você em amor. Foi isso que eu sempre quis. Eu só quero que você tenha prazer comigo. Eu só quero o seu coração. Porque a Bíblia Sagrada diz o seguinte, que o que Deus se agrada é de um coração quebrantado e contrito. Salmo 51. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Há um texto que quero que você leia comigo e vamos terminar, creio eu, com ele. 1 de João, capítulo 1. Primeira carta de João, capítulo 1. Veja que texto quase contraditório. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto do Pai, Jesus Cristo, justo. Ele é a oferta pelos nossos pecados, ele é a oferta aceitável pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Olha que texto interessante, irmãos. Porque esse texto diz que é possível andar na luz e ter pecado, não é? Diz assim: Deus é luz. E para termos comunhão com Deus, nós não podemos andar nas trevas, temos que andar na luz. E quando andamos na luz, nós dizemos, não temos pecado, porque estamos andando na luz. Aí João diz, mentiroso, tem sim. Não, mas eu estou na luz. É, está na luz, mas está com pecado. Porque o que faz você andar na luz com pecado e mesmo assim ter comunhão com Deus, é o sangue de Jesus que purifica você do seu pecado. Esse é o mistério da nossa fé cristã, né? Que o mérito não é nosso, é do Filho de Deus. Portanto, veja que interessante, nós não conseguimos obedecer a Deus 100%. E sabe qual é a boa notícia? É que Deus sabe. E sabe qual é a melhor notícia? É que Deus já providenciou o necessário para andarmos na luz sem obedecermos 100%. Andarmos na luz e mesmo assim pecarmos. E andando na luz e mesmo assim pecando, não perdermos a comunhão com Deus. Por quê? Porque a comunhão com Deus não depende da nossa perfeição. Do ser, então. Se eu for fiel 100%, Deus diz assim, para que você não vai ser fiel 100%. Então eu tenho que andar com medo das brechas. Para, não ande com medo das brechas, porque toda e qualquer brecha tem sobre ela o sangue de Jesus Cristo. Não tem brecha mais. É o sangue de Jesus. Ah, não tem brecha? Não, é o sangue de Jesus. Ah, eu não vou conseguir obedecer 100%? Não vai. Ah, então eu vou viver de qualquer jeito. Aí é andar nas trevas. E a espiritualidade cristã é ética, não é tenebrosa. Nós não somos nem mágicos, nem mecânicos, nós somos éticos. E ser ético diante de Deus é o quê? Ser perfeito? Não é ser perfeito, é ter um coração quebrantado e contrito. Ser ético diante de Deus não é dizer, eu não peco. Porque se você diz, eu não peco, você é mentiroso e está fazendo Deus mentiroso. É o que João diz aqui. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E se eu digo, então, eu vou viver de qualquer jeito? Não posso viver de qualquer jeito porque eu tenho que viver na luz. E como é que a gente vive na luz? Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, é um acidente, não é pressuposto. Temos um advogado diante do Pai, temos um intercessor, Jesus Cristo. Nós não vivemos de uma espiritualidade mágica com medo das forças espirituais, porque o sangue de Jesus nos cobre. E nós não vivemos de uma espiritualidade mecânica, onde tudo acontece de maneira perfeita e perfeitamente encaixado, porque nós não somos perfeitos. Então nós andamos com Deus na luz. Nós não temos uma espiritualidade mágica nem mecânica, nós temos uma espiritualidade ética. E o que é uma espiritualidade ética? É andar na luz. E o que é andar na luz? É andar com o coração inteiro diante de Deus. E Deus falar assim, eu conheço esse coração, é meu, eu sei que é meu. Imagine os homens que se levantassem para acusar Moisés, Abraão, Jacó, Davi. Poderiam acusá-los e muito. Mas Deus diria, eu sei de tudo isso, mas o coração deles é meu e eu sei. Aquele ali último que você citou, inclusive o Davi, é inclusive um homem segundo o meu coração. Não, mas peraí, tem umas coisas da vida dele que o senhor não sabe. Não, eu sei. Mas eu não estou avaliando as coisas da vida dele, eu estou avaliando o coração dele. É meu. O coração dele é meu. Um coração quebrantado e contrito. Eu não sei para você, mas para mim isso é libertador. É libertador eu saber que eu não preciso andar com medo de forças espirituais que conspiram contra mim. Não preciso. Quer fazer macumba, boa cumba? Pode fazer o que quiser. O sangue de Jesus me cobriu. Eu estou cristado, ungido de Cristo. Não tenho medo. De torru, de borru, de vazio, de escuridão, não tenho medo. Minha espiritualidade não é mágica. É uma boa notícia para mim eu saber que eu não preciso também me colocar na trilha dos ritos, dos cuidados supersticiosos, que eu não posso passar embaixo de escada, que eu não posso pegar saleiro da mão dos outros. Essa aí você não sabia? Quando você falar assim, o sal, por favor, não pega da mão da pessoa que dá azar. A pessoa tem que pegar, colocar perto de você na mesa, para você pegar da mesa, senão dá azar. Passar embaixo de escada, espelho quebrado, ora... Gente, o que é isso? também é libertador para mim saber que se eu falhei um mês no dízimo, eu não tenho que no mês seguinte dar 20% para quitar o passivo. Estou em falta com Deus. Essa coisa de pagar promessa, fazer voto, isso é coisa para Baal, não é para o Deus Altíssimo. Porque imagina você achar que o Deus Altíssimo vai favorecer ou deixar de favorecer você, porque na oferta do mês passado você não deu 10%, deu 9,75%. Não faz sentido, concordo. É libertador para mim eu saber que quando as coisas ruins porventura me acontecem, elas não aconteceram porque Deus está me punindo, me castigando, porque eu sou pecador, porque eu fiz por merecer. É libertador para mim eu saber que eu estou livre daquele pensamento. Será que se eu tivesse orado mais um pouquinho, Deus teria? Deus não está contando quantas orações você fez. Porque para Deus, um coração quebrantado e contrito, basta que esse coração suspire e diga, ó Deus, basta. E se não tiver fôlego para pronunciar, ó Deus, basta que suspire. E se não tiver fôlego para suspirar, Deus sabe. É do coração. Do coração. É libertador para mim eu saber que Deus não me trata de acordo com a minha perfeição ou imperfeição. Mas é desafiador para mim eu me ajoelhar todo dia e dizer, Deus, tem misericórdia de mim. Não deixe que o meu coração se torne insensível. Pare de te buscar. Não permita que o meu coração descreia da tua bondade, do teu amor. Não permita que eu comece a me encantar mais com as trevas do que com a luz. Meu coração é teu. Com todas as contradições e com todas as limitações e com todo o pecado, o meu coração é teu. E Deus olha para mim e diz, eu sei que o teu coração é meu. E o sangue de Jesus Cristo, meu filho, te purifica de todo o pecado. E você tem comunhão comigo. Aí ele me estende a mão e diz assim, vamos cuidar do jardim? Eu digo, vamos, Senhor. Vamos, porque é segunda-feira, o sol já se faz alto e nós vamos lá cuidar do jardim. Muito obrigado por esse privilégio de cuidar do jardim e cultivar o jardim que o Senhor criou. Nós não vivemos de uma espiritualidade mágica, não vivemos de uma espiritualidade mecânica. Nós vivemos de uma espiritualidade ética. E o que é uma espiritualidade ética? É o coração inteiro nas mãos de Deus. Um coração quebrantado e contrito. Esse é o coração que está na luz. E que a cada dia suspira dizendo, ó Deus, graças te dou pela tua graça. Tem compaixão de mim. Fortalece as minhas mãos. Porque eu estou acordando e vou viver para cuidar do jardim que o Senhor me deu para cuidar. Louvado seja o teu nome. Glorificado seja o teu nome em mim, ao redor de mim, hoje e para sempre. Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém.